DW. Jornal da Noite.
Boa noite. A Ordem dos Advogados de Moçambique diz que o afastamento do advogado Alexandre Chivale do julgamento das dívidas ocultas é ilegal. Analistas concordam que o juiz errou.
O tribunal foi um pouco pela emoção. Aliás, para além do oficial CIS, devia ter oficiado também a Ordem dos Advogados de Moçambique.
Em Angola, as declarações de João Lourenço sobre as qualidades de Isaías Chamacuva, novo líder da UNITA, gera polémicas.
Quem decide sobre quem representa os partidos políticos não é o Presidente da República, mas é a própria Constituição.
Está a ser um dia bastante agitado na capital do Sudão após a dissolução do Conselho Soberano de Transição. A emissão da noite desta segunda-feira, dia 25 de outubro de 2021, começa agora comigo, Brahim Adarame. Analistas e especialistas em direito defendem que o juiz errou ao basear-se nas declarações do réu para retirar o advogado Alexandre Chivale do julgamento das dívidas ocultas. Os analistas entendem que a Ordem dos Advogados também não devia apenas emitir um comunicado para fazer valer os seus direitos e dos associados, porque há meios processuais para o efeito. O retrato desta situação com Romeu da Silva, a partir de Maputo.
A Ordem dos Advogados de Moçambique emitiu neste domingo um comunicado a repudiar a usurpação de competências pelo Tribunal ao decidir pelo afastamento do advogado Alexandre Chivale do julgamento das dívidas ocultas e pelo facto de este advogado ser também administrador de empresas acusadas de branquear capitais. A Ordem descreve a atitude do Tribunal de Maputo como sendo ilegal, abusiva, desrespeitosa, desprestigiante e sem qualquer utilidade para a boa administração da justiça moçambicana. O editor do Semanário Zambese, Gido Plácido, entende que houve erro na decisão do juiz por se ter baseado nas declarações do réu Antônio Carlos do Rosário, que era assistido pelo advogado em alusão.
As afirmações do réu devem ser valoradas e devem ser confirmadas, de certa forma, para que se produza a verdadeira prova material. Em termos gerais, o CISI, como serviço secreto, tem vários tipos de colaboradores. Falou-se várias vezes que este CISI tem vários colaboradores.
O jornalista entende que, antes de tudo, o tribunal devia ter oficiado a secreta moçambicana para explicar o tipo de vínculo que o advogado Alexandre Chivale tem e, a partir daí, tomar a decisão.
O tribunal foi um pouco pela emoção. Aliás, para além de oficiar o CIS, devia ter oficiado também a Ordem dos Advogados de Moçambique.
O editor de Samanor Zambese considera errada a atitude do juiz Efigênio Batista por não ter comunicado a tempo à Ordem dos Advogados de Moçambique sobre este incidente.
Não foi dado tempo suficiente, porque não foi chamado, nesse caso, a própria Ordem para se pronunciar, e quero acreditar que isso é um erro crasso do juiz.
Já para o ativista Adriano Vunga e diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, disse que o tribunal não deve basear a sua atitude na confirmação apenas do réu Antônio Carlos do Rosário.
Nem tudo o que vai dizer o réu, o tribunal acha verdadeiro. Com que base é que hoje o tribunal acha verdadeira a informação prestada por ele de Cuxivala é dos serviços secretos?
O diretor do CDD não tem dúvidas de que a atitude do tribunal empurra os moçambicanos para o entendimento de que este julgamento é político.
Que visa proteger o nome do presidente da República em exercício e, ao mesmo tempo, lavar a riqueza que foi amealhada.
O também especialista em matérias de direito, Gido Plácido, entende que, para afastar o conceito político deste julgamento, a Ordem não devia apenas emitir um comunicado, porque tem meios processuais que pode fazer valer para que os direitos dos seus associados sejam respeitados.
Pois, numa altura em que a situação está muito quente, pode, de certa forma, até minar o próprio decurso deste julgamento, que, desde a primeira hora, foi catalogado como um julgamento político.
Romulo da Silva, DW, Maputo.
Obrigado, Romeu da Silva. Concorda com a Ordem dos Advogados, que diz que o juiz Efigênio Batista errou ao suspender o advogado Alexandre Chivale? Esta é a questão que colocamos hoje no Facebook e no espaço do ouvinte. Aurélio Manguel diz que a Ordem é uma organização ou associação com estatuto igual a outras, como dos enfermeiros pescadores. Não tem competência para tomar decisões acima do Estado. Alves Alberto comenta no Facebook que, quando existir cliente, os advogados ganham dinheiro através das negociações e diz que o juiz Batista é incorruptível até agora.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A população de Mocojo, distrito costeiro de Cabo Delgado, norte de Moçambique, encontrou corpos decapitados de 7 pessoas, incluindo uma criança de 3 anos. A notícia é avançada pela agência Lusa, que cita fonte local das forças de segurança. Suspeita-se que todos tenham sido vítimas de rebeldes, membros da insurgência armada, na região que, desde julho, está a perder terreno para as forças militares. Ainda em Moçambique, o executivo diz que a Exxon lhe assegurou a continuidade dos seus projetos de gás natural no norte do país, face à informação de que a empresa está a pensar ou repensar a sua carteira de negócios nos combustíveis fósseis. E hoje ficou-se a saber que o Banco Mundial vai disponibilizar 100 milhões de dólares para apoiar o governo moçambicano no plano de reconstrução de Cabo Delgado. O novo apoio do Banco Mundial junta-se a uma primeira doação, também no montante de 100 milhões de dólares, anunciada em abril e que foi destinada a promover projetos sociais e económicos para inclusão da juventude em toda a zona norte de Moçambique. O governo moçambicano diz hoje que o aumento do preço dos combustíveis no país evitou colapso no fornecimento porque os importadores e distribuidores do setor operavam com prejuízos. Max Tonella, ministro dos Recursos Minerais e Energia, assinalou que o governo moçambicano mantém o subsídio no preço do gás de cozinha, pagando 12 meticais, cerca de 16 cêntimos de euro por quilo. A UNITA enviou uma carta ao Tribunal Constitucional Angolano para aclarar dúvidas sobre o acórdão que determinou a anulação do 13º Congresso e a destituição do líder eleito, Adalberto da Costa Júnior, disse hoje o presidente do partido, Isaías Chamacuva. Os líderes sindicais do setor da saúde, detidos sexta-feira na Guiné-Bissau, foram hoje libertados. Na sequência da detenção dos dois sindicalistas, os técnicos de saúde iniciaram sábado mais um boicote em território nacional. E hoje o governo decretou a requisição civil para os serviços essenciais de saúde até 31 de dezembro, na sequência de mais um boicote dos profissionais de saúde. Junta-se a nós, a partir de Bissau, o advogado de defesa dos enfermeiros, Fodemané, a quem peço para fazer um ponto de situação.
Eles foram soltos, mandado de soltura feito pelo delegado, e fixou-os a obrigação de apresentação periódica. Depois, os que estavam a reunir para saber foram cercados pela polícia lá na sede onde lançaram gás e prenderam cerca de 7 pessoas. O último acabou de ser solto depois da intervenção da liga do representante do PNUD para poderem libertar o último.
Mas neste momento alguns ainda estão detidos?
Não, ninguém está detido neste momento.
E como é que vê a situação de requisição civil para os hospitais?
Primeiro, não se seguiu a requisição civil, porque diz-se que há condições para a requisição civil. Não há um decreto, um instrumento legal, a regulamentar a própria requisição civil. Veio apenas o comunicado do Conselho de Ministros. Agora, o que é que se vai fazer? Os recém-licenciados que tomaram diploma no sábado e os médicos cubanos, esses não estão em condições de assegurar e toda a Guiné-Bissau, nem só a Bissau estão em condições, quanto mais a Guiné-Bissau. Por não se estabelecer em que condição, o que é que devem fazer, qual é, vai ser a obrigação do Estado para com eles.
Obrigado, Fodemané, advogado guineense, a partir de Bissau. Entretanto, o ministro da Saúde, Dionísio Kumba, diz-se disponível para dialogar com os sindicatos e que o governo está a trabalhar para encontrar soluções para o novo boicote que paralisou os hospitais do país.
DW Deutsche Welle.
Os membros do Conselho da República em Angola foram, esta segunda-feira, informados sobre a Covid-19, preparação das eleições e a divisão política e administrativa. Mas são os momentos antecedentes à reunião que estão envoltos em polémica, como nos conta a partir de Luanda, Manuel Luamba.
Em relação à Covid-19, os membros do Conselho da República esperam que a meta de vacinação da população na ordem dos 60% seja atingida nos próximos tempos, numa altura em que o país caminha para a terceira vaga.
A estratégia mais eficaz de prevenção e combate da Covid-19 é a vacinação da população.
A divisão política administrativa e a preparação das eleições gerais foram outros temas debatidos nesta reunião, mas o que está a gerar debate em Angola são os seus momentos antecedentes. Ao meio da manhã desta segunda-feira, o presidente angolano proferiu posse ao líder da UNITA, Isaías Chamakuva, que por força do acórdão do Tribunal Constitucional substituiu Adalberto Costa Júnior no órgão consultivo.
Esta responsabilidade leva-nos a trabalhar para a unidade nacional, leva-nos a estar mais próximos do Sr. Presidente para, com o nosso saber, com a nossa experiência, podermos ajudar naquilo que for necessário.
João Lourenço deu-lhe as boas-vindas e disse que quis o destino que a pátria o chamasse pela segunda vez a desempenhar o mesmo cargo.
Conhecemos as suas qualidades, foi durante algum tempo já nosso colega no Conselho da República, portanto sabemos o que esperamos de si enquanto mais uma vez conselheiro do Presidente da República. Espero que desta vez venha para ficar.
Estas declarações do presidente João Lourenço estão a gerar polêmica em Angola, há quem as interprete como uma clara manifestação da sua interferência na decisão do Tribunal Constitucional que afastou Adalberto Costa Júnior da liderança na UNITA. Mas o politólogo angolano Agostinho Sicato tem outra interpretação.
Até porque quem decide sobre quem representa os partidos políticos não é o Presidente da República, mas é a própria Constituição. Portanto, não vejo aqui um outro entendimento que não seja apenas uma força de palavras.
A possível não realização do Congresso até 4 de dezembro, como avança a imprensa local, e o pedido de esclarecimento de Isaías Chamakuva ao Tribunal Constitucional são outros temas em debate, principalmente nas redes sociais. Manuel Luamba, DW, Luanda.
Perdeu uma emissão? Encontra todos os jornais da DW África em www.dw.com/português.
Agora é a nota a marcar a atualidade desta segunda-feira. Militares controlam tudo no Sudão. Acabam de dissolver o Conselho Soberano de Transição, que dirigiu o país desde 2019, ano da queda de Omar al-Bashir, após 30 anos no poder. A dissolução do governo está a criar uma onda de agitação nas ruas da capital, Khartoum, com a população a exigir que o poder seja entregue a um governo civil. A cidade está, neste momento, fortemente armada e o aeroporto internacional local acaba de ser encerrado. O nosso colega Amos Fernando está a acompanhar toda a situação no Sudão.
O general Abdel Fattah al-Burhan, presidente do Conselho Soberano, o mais alto órgão do poder no processo de transição do país, foi quem anunciou esta segunda-feira, através de uma declaração transmitida pela televisão estatal sudanesa, a dissolução do governo. A declaração foi feita horas depois de os militares terem prendido o primeiro-ministro Abdullah Haddock. Al-Burhan garantiu, no entanto, que
temos a convicção de que a juventude e o povo do Sudão merecem ter uma pátria na qual possam realizar os seus sonhos e aspirações. Prometemos que as Forças Armadas garantirão a transição democrática até à entrega a um governo civil eleito.
O Sudão vive um momento conturbado desde a queda em 2019 de Omar al-Bashir, altura em que foi formado um governo de transição composto por civis e militares. Mas nos últimos dias, a relação entre as partes andava tensa. Há semanas que a capital sudanesa, Khartoum, é palco de manifestações populares, onde a população exige um governo completamente civil. E depois do anúncio da detenção do primeiro-ministro Abdullah Haddock, segundo várias agências de informação, a capital do Sudão voltou a viver esta manhã um ambiente de agitação com vários manifestantes nas ruas. Entrevistado pela AFP nas ruas de Khartoum, Al-Mikdad Mergani condena o suposto golpe do Estado.
Eles prenderam os ministros, detiveram membros do Conselho Soberano. Este é um golpe completo e nós rejeitamos-o completamente. O governo deve ser entregue aos civis e o general Abdel Fattah Burhan deve apresentar a sua demissão.
Demissão do general Abdel Fattah Burhan é também o que exige Azmi Al-Samani, outro dos protestantes que invadiram as ruas de Khartoum nesta segunda-feira.
Na rua tem uma opinião única. É impossível permitir que o exército volte ao poder após o acordo alcançado e o sangue dos mártires. E isto é uma promessa para eles. Fizemos uma promessa aos mártires e estamos a cumpri-la.
Mas o primeiro-ministro deposto, Abdoulaye Haddock, a partir da parte incerta para onde foi conduzido pelos militares, apela aos sudaneses para que protestem usando meios pacíficos. A crise política no Sudão é motivo de preocupação internacional. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, condena o golpe de Estado e pediu a libertação imediata de Abdoulaye Haddock. A União Europeia também se juntou aos apelos para o fim da crise sudanesa. Nabila Masrali é porta-voz de Joseph Borrell, o chefe da política externa da União Europeia.
Espera-se que todas as partes interessadas implementem os diferentes aspectos da Declaração Constitucional e do Acordo de Paz de Juba de Boa-Fé e com um contínuo espírito de colaboração em benefício do povo sudanês.
E da Alemanha, os apelos para o diálogo chegam da porta-voz do ministro das Relações Exteriores, Heiko Maas, Andrea Sassi.
Exortamos todos aqueles que têm responsabilidade pela segurança e pela ordem do Estado no Sudão a continuar o processo de transição política pacífica no Sudão em direção à democracia e a respeitar a vontade do povo. Esta tentativa de golpe deve terminar imediatamente.
Amos Fernando, DW, a voz da Alemanha.
DW Notícias.
Ainda sobre Sudão, o representante especial do secretário-geral das Nações Unidas para o país acaba de declarar que a ONU tudo fará para impedir qualquer risco de guerra civil, mas reconheceu que os militares estão em controlo. Também Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos abordou hoje o golpe militar no Sudão, considerando-o um desenvolvimento preocupante e pediu a libertação imediata de todos os detidos e o respeito rigoroso pelos direitos humanos. Pelo menos uma pessoa morreu numa explosão num autocarro no Uganda, dois dias depois de uma explosão num subúrbio da capital Kampala, descrito pelo presidente do país, Yoweri Museveni, como terrorista. A oposição do Eswatini, a antiga Suazilândia, rejeitou hoje a oferta de diálogo lançada este fim de semana pelo rei do país, alegando que as conversações não incluem todos os setores que exigem reformas democráticas. Segundo a emissora pública sul-africana, SABC, as autoridades do Eswatini confirmaram hoje um total de 37 mortes nos protestos pró-democracia, mas a oposição afirma que podem ser mais. O presidente turco Recep Erdogan recuou hoje em relação à expulsão de 10 embaixadores ocidentais que tinha anunciado no sábado passado, ao interpretar como um pedido de desculpas um breve comunicado das representações diplomáticas envolvidas. A subida dos preços da energia tem vindo a dividir a Alemanha, até aqui assumidamente antinuclear, com 25 personalidades a pedir ao governo para manter as centrais que ainda restam a funcionar. Atualmente, cerca de metade da eletricidade da Alemanha tem origem em fontes renováveis, um quarto tem origem no carvão, 13% vem do gás natural e cerca de 12% de energia nuclear.
DW, Espaço do Ouvinte.
Tema em destaque, Moçambique, julgamento das dívidas ocultas. Hoje perguntamos, concorda com a ordem dos advogados que diz que o juiz Efigênio Batista errou ao suspender o advogado Alexandre Chevalle? Esta é a pergunta no Facebook. Recebemos mensagens de vários internautas. Por exemplo, Célio Arlindo comenta que aplausos vão para a decisão do tribunal. Aurélio também comentou, diz que a ordem não tem competências para tal. Hélder dos Santos diz que não concorda com a ordem dos advogados porque eles não submeteram queixa a um tribunal. Manuel Moani comenta também no nosso Facebook que não concorda e, aliás, discorda totalmente com a ordem dos advogados. Pode ler mais sobre os nossos internautas, sobre Moçambique, também na nossa página dw.com/português. Também estamos a acompanhar minuto a minuto a situação no Sudão. A todos os ouvintes, muito obrigado. Voltamos logo de manhã com o Jornal da Manhã. Até lá. Boa noite.